Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Milton Temer. Milton Temer, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes e, enfim, todos que acompanham nossa conversa nessa tribuna livre, que é o Faixa Livre. Bom dia a todos.
Muito obrigado, Milton, por você mais uma vez dialogar conosco aqui no programa. Milton, antes de nós começarmos a tratar das questões da política institucional, eu queria um comentário seu a respeito desse drama principal que o Brasil atravessa atualmente, que é a pandemia de Covid-19, que tem como principal fomentador, digamos assim, o presidente Jair Bolsonaro. Já temos mais de 360 mil mortes no país e as expectativas nefastas são de que cheguemos aos 500 mil óbitos até o meio do ano. Essa falta de rumo, mais de um ano depois do início da crise, Milton, com três trocas no comando do Ministério da Saúde, era algo que estava no radar, pelo que você conhece desse sujeito que está no Palácio do Planalto?
Sobre a responsabilidade de Bolsonaro, nesse clima absolutamente trágico, dramático, dantesco que nós estamos vivendo, mesmo comparando com os outros países do mundo, não há dúvida. Bolsonaro, por sua concepção negacionista, por sua concepção reacionária, por sua concepção absolutamente tosca, grosseira, anti-ciência e absolutamente idiota, evidentemente tem uma grande responsabilidade. Mas a sua responsabilidade tem a ver também com a essência do seu governo, que é um governo voltado à exploração ao máximo de mão de obra barata para que os lucros se acumulem. E nesse contexto, parar de explorar mão de obra para Bolsonaro é uma heresia. Então, quando ele diz temos que trabalhar, ele não está preocupado absolutamente com as pessoas receberem uma renda correspondente àquilo que produzem, mas sim a garantir que os lucros dos empresários que dão apoio à sua política se mantenham e sejam, inclusive, ampliados. Ele não está preocupado absolutamente com a saúde das pessoas que morram trabalhando, porque outras ocuparão seu lugar. O fundamental é que o lucro não cesse de ser concentrado na mão da cúpula que o apoia.
Justamente para atender essa demanda do Bolsonaro no diálogo nada republicano que o presidente teve com o senador Milton, houve o envio ao Supremo Tribunal Federal pelo próprio Jorge Cajuru de um mandado de segurança para que fosse agilizada a análise do pedido de impeachment do ministro da Corte Alexandre de Moraes pelo Senado. O sorteio eletrônico fez com que esse mandado acabasse justamente nas mãos do Cássio Nunes Marques, indicado do ex-capitão ao STF e seu aliado de primeira hora. Quando soube da notícia, o chefe do executivo caiu na gargalhada. A grande questão é que, caso o magistrado determine a continuidade do processo de impedimento do seu colega de corte, algo que cabe exclusivamente ao presidente do Senado, e o Rodrigo Pacheco já admitiu que não o fará, além de comprar briga no Supremo, ele permitirá que parlamentares recorram ao mesmo expediente contra o próprio Bolsonaro, que já tem mais de 100 pedidos de impeachment acumulados na Câmara. Ou seja, é bom que o Nunes Marques pense bem antes de tomar uma decisão, porque ela pode atingir o presidente da República por tabela.
Mas eu espero que o Nunes Marques entre na provocação e que a crise se acentue. Qualquer crise entre pessoas desse campo, entre figuras desse campo, só obrigatoriamente nos servem na medida em que abrem brechas pelas quais nós temos que nos infiltrar. Agora, Cajuru e Bolsonaro são duas personalidades que não merecem nem comentário, personalidades menores. E o contato e a conversa entre eles, o nível da conversa, as palavras ali utilizadas, são mais do que suficientes para comprovar que são pessoas no segundo escalão que cumprem tarefa para aqueles que não querem sujar as mãos. Não vale nem a pena considerar. No meu modo de ver, o problema do impeachment de Bolsonaro está envolvido em coisas muito mais importantes. E é aí que aparece, inclusive, o embate entre os grupos do capital. Aqueles grupos do capital que apoiam Bolsonaro tanto na essência quanto na forma e na retórica, e aqueles grupos do capital que o apoiam na essência, ou seja, dão toda a cobertura aos pacotes de contrarreformas antissociais e pró-grande capital, mas gostariam que isso fosse feito com modos mais aceitáveis, com discursos mais elegantes, mas com a mesma eficácia do torniquete, do garrote vil que os toscos e apologistas da tortura utilizam.
Outra tentativa dos parlamentares bolsonaristas, Milton, foi incluir nessa CPI da pandemia instalada no Senado governadores e prefeitos em mais um pedido do ex-capitão. A Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Casa Legislativa avisou que não cabe esse tipo de análise pela Casa da conduta de chefes do Executivo de outras esferas. Apenas o envio de recursos federais a estados e municípios poderiam ser investigados, o que acabou acontecendo. O detalhe nisso tudo, Milton, é que nós temos um abismo cada vez maior entre presidente da República e governadores e prefeitos, em um momento onde todos eles deveriam estar trabalhando em conjunto para reduzir os efeitos da pandemia no país, que já matou mais de 360 mil brasileiros e segue avançando. Será que esse pessoal, em especial Jair Bolsonaro, não consegue colocar o interesse público à frente das disputas políticas, Milton?
Olha, Anderson, eu não tenho nada contra disputa política, não. Eu acho que até são saudáveis. E eu, quando vejo esse ataque às polarizações, eu quero dizer que eu estou na polarização. Eu estou no polo oposto ao grande capital. E eu não quero mediação pelo centro, bom mocismo e bom comportamento, porque isso termina favorecendo aqueles que têm a tradição do poder e têm o controle do aparelho do Estado. Ou seja, a denúncia da polarização termina sendo um instrumento a favor de quem está controlando atualmente o processo político, quem está dando as cartas. Eu não tenho nada contra essa disputa política. Objetivamente, também não acredito em ação conjunta, porque a ação conjunta pressupõe visões ideológicas semelhantes. O Bolsonaro tem por visão ideológica tratar essa pandemia como uma espécie de instrumento de limpeza étnica. Que morra alguns, não faz mal. Aliás, ele já defendeu teses como essa como deputado, ao dizer que fundamental era para combater a pobreza era controlar a natividade, evitar que nascesse mais gente. Essa tese ele defendeu como deputado. Então, não é nada incoerente que ele agora defenda a morte de uma parte da população como forma de garantir que a renda tenha que se distribuir por menos pessoas. Não vejo como uma necessidade obrigatória que haja uma aliança, uma fusão e uma ação conjunta. O que nós temos é que botar Bolsonaro e Mourão para fora e fazer urgentemente uma nova eleição por um governo popular e democrático, aí sim que tenha por eixo uma melhor condição de vida para o conjunto da população.
Há ambiente entre os parlamentares, Milton, para que um processo de impeachment contra o ex-capitão seja aceito? Se no Senado a base de Bolsonaro não é lá muito grande, na Câmara parece que ele ainda conta com muito apoio, especialmente depois de ter acomodado os interesses do baixo clero naquela recente reforma ministerial. Agora tivemos esse pedido da ministra do Supremo, Carmen Lúcia, para que o plenário da corte julgue uma notícia-crime contra o presidente pela suspeita de genocídio contra indígenas na pandemia, algo que coloca ainda mais fogo nesse caldeirão, Milton.
Verdade, Anderson. Eu, aliás, tenho até o orgulho de ter o conhecimento de que essa denúncia-crime sobre o genocídio que a ministra Carmen Lúcia recebeu é do advogado André Barros, um militante de esquerda histórico, um grande combatente, eu tive a honra de ter como assessor jurídico durante meus mandatos. Ele tem muito a ver com projetos importantes que, aliás, estão tramitando até hoje e que têm muita atualidade, que foram apresentados por mim na oposição ao mandarinato FHC, tais como taxação de lucros e dividendos de pessoas jurídicas, tais como fim da Lei de Segurança Nacional, o André Barros teve muito a ver com isso. Agora, objetivamente, esse Congresso que está aí, eu não vejo como um Congresso capaz de ter, por sua grande maioria, independentemente de uma minoria combativa no campo da esquerda, e bem combativo, aliás, desse Congresso levar adiante um processo de impeachment, a não ser, evidentemente, que uma contracorrente de oposição ao governo Bolsonaro se manifeste no âmbito da sociedade de maneira expressiva. E que, no âmbito das Forças Armadas, das polícias militares, das milícias não, porque essas estão sempre unidas, também comece a aparecer cisões e divisões que mostrem que o capitão já não está controlando o processo como antes. Nesse caso, é possível impeachment. Mas enquanto essas divisões não ocorrerem de maneira ostensiva e massiva, eu acho muito difícil que algum presidente da Câmara meta a mão nessa cumbuca.
Milton, eu costumo acompanhar as suas opiniões pelas redes sociais e você tem se posicionado seguidas vezes a respeito dessas articulações do capital hegemônico com Jair Bolsonaro. Você indica nas suas análises a existência de dois grupos bem definidos entre esses grandes empresários, um favorável ao ex-capitão, encabeçado pelo Banco Bradesco e pelo SBT, e outro que tem criticado as ações do chefe do executivo e arrastado as asinhas para o vice-presidente Hamilton Mourão, que tem à frente o Grupo Globo e o Banco Itaú. Essa divisão ficou muito clara naquele jantar que aconteceu alguns dias atrás na casa de um empresário em São Paulo, apenas com representantes do grande capital que estão ao lado de Bolsonaro. Eu gostaria que você detalhasse aqui para os nossos ouvintes, por favor, Milton, as estratégias desses dois grupos, que evidentemente defendem seus ganhos, como qualquer um desses ultraliberais, mas tentam alcançar esse objetivo com apostas distintas.
Exatamente, Anderson. Como você bem diz, os dois grupos estão interessados na manutenção dos seus lucros. Mas eles divergem é na metodologia e na retórica. Você sente, por exemplo, seguindo os telejornais da Globo News e até os noticiários de jornal, uma campanha realmente intensa e incessante contra aquilo que no governo Bolsonaro eles estariam dizendo, vamos dizer assim, está no campo comportamental. O outro grupo, que é o grupo do Bradesco, Santander, BTG e SBT, esse grupo não quer mexer na realidade como está, diferentemente do anterior, porque teme que uma possibilidade de impeachment do Bolsonaro, mesmo que seja para passar o bastão ao Mourão, crie uma dinâmica pela qual termine arrastando os dois e se coloque abaixo o governo no seu todo. Então, esses dois grupos, Globo e Itaú, de um lado, que é o que ambos defendem de maneira acirrada, intensa e permanente, os pacotes de contrarreforma, o privatismo, o neoliberalismo radical, o assalto aos direitos sociais e trabalhistas, os dois estão fechados nisso. Eles divergem na metodologia e na estratégia, ou seja, na visão diferente do resultado que isso pode, enfim, pode produzir. Um querendo que mantenha-se tudo como está para que nada mude, e o outro querendo que mude para que tudo permaneça como está.
Milton, voltou à pauta nos últimos dias a possibilidade de um autogolpe patrocinado pelo Jair Bolsonaro, Com essa tentativa de interferência política nas Forças Armadas, na troca dos comandantes, essa influência cada vez maior do bolsonarismo nas polícias, alimentado por essa liberação quase que indiscriminada ao acesso a armas de fogo no país para beneficiar essas milícias, algo que o Supremo tem tentado barrar. Você que era ativista lá na época da ditadura civil-militar, observa alguma possibilidade com que está colocado de nós retomarmos uma trajetória de restrição aberta das liberdades individuais? Porque é muito evidente que estamos longe de termos uma democracia plena no nosso país, Milton.
Anderson, para mim o golpe foi dado em 2018, com a eleição de Bolsonaro e a forma como se elegeu Bolsonaro. Ali a intervenção das Forças Armadas foi evidente. Tudo na sequência de algo que começou lá em 2016 com o impeachment da Dilma e mais anteriormente com os processos e a forma ilegal da condução dos processos da Lava Jato. Visando de maneira concreta terminar com o ciclo do neo-PT no poder. Então, o golpe para mim foi dado lá. Eu não vejo por quê. Aliás, o próprio Eduardo Bolsonaro já disse: para que golpe? Nós já estamos no poder. O Eduardo Bolsonaro diz isso abertamente. De maneira concreta, o que que nós temos hoje? Nós temos. Não, eu não vejo a necessidade, porque os militares já estão instalados com uma diferença. Eles estão instalados na lógica de uma eleição democrática, entre aspas. Por que daria um autogolpe para fazer o quê? Fechar o Congresso para quê? Tem coisa mais útil para eles do que esse Congresso? E este Congresso só reagirá a eles quando houver um tal nível de intensidade de pressão social contra a qual eles também não poderão dar golpe. Então, eu não gosto de entrar digamos, entre aspas, paranoia do golpe, porque eu termino vendo nela uma forma paralisante. Da mobilização das esquerdas e um instrumento a mais para aqueles que defendem um frente amplismo sem limite e sem programa, que termina sendo uma forma de, mais uma vez, entregar toda a potencialidade das forças de oposição à condução das forças do mercado.
A força-tarefa de Curitiba da Operação Lava Jato é outra que vai caindo em total descrédito até mesmo fora do país, Milton. O jornal francês Le Monde publicou, no último final de semana, uma ótima matéria escrita pelos jornalistas Gaspar Estrada e Nicolas Boursier, onde falam do naufrágio da operação anticorrupção à sombra dos Estados Unidos, que usaram a Lava Jato para interesses próprios. Toda aquela farsa que levou ao impeachment de Dilma Rousseff e à prisão de Lula fica cada vez mais escancarada, Milton.
Dúvida, Anderson, cada vez mais escancarada, embora hoje seja, digamos assim, um escancaramento oficial, porque há muito tempo isso vem sendo denunciado. E o que eu acho trágico nessa história toda é a seguinte: é a tentativa que faz o Globo diariamente de tentar preservar a Lava Jato, o que, aliás, comprova a cumplicidade naquela parte dos crimes denunciados por Glenn Greenwald e esta matéria importantíssima do Le Monde. Porque essa matéria do Le Monde, inclusive, coloca de maneira clara como nasce a Lava Jato a partir de interesses dos Estados Unidos em diminuir a influência geopolítica do Brasil na América Latina e até na África. E como é que se dava essa influência? Através da ação de grandes empresas brasileiras. Que se punisse o que houve de ilegal, de criminoso, nas propinas, na bandalheira, que se punisse isso através da punição dos responsáveis, isso é uma coisa. Mas transformar isso para destruir o parque industrial brasileiro no seu segmento mais importante. E isso já num processo de desindustrialização que já vem de algum tempo, acabando com a indústria do Brasil e transformando o país em simples exportador de matéria-prima e importador de dessa matéria-prima agregada de valor manufaturado. Evidentemente, isso é uma operação geopolítica deliberada, para a qual tanto Moro como seus procuradores. Na qual eles se integraram de maneira ideológica, eles toparam o jogo. Nós estamos aí é para isso mesmo: instalar a privatização total do país, acabar com. E nos submetermos a uma subalternidade concreta e objetiva ao grande, digamos assim, ao grande, entre aspas, irmão do Norte, o verdadeiro agente do imperialismo expansionista no mundo.
Eu gostaria que você falasse também, Milton, a respeito dessas articulações envolvendo lideranças do campo progressista, visando as eleições do ano que vem. Em âmbito nacional, o ex-presidente Lula e Ciro Gomes buscam entendimentos com a plutocracia do nosso país. Em entrevista à revista Carta Capital, o pedetista chegou a dizer que a antena do pensamento progressista brasileiro está envelhecida. Já aqui no Rio de Janeiro, o deputado Marcelo Freixo, do seu partido, o PSOL, coloca a necessidade da formação de uma grande aliança do chamado Centro Democrático que possa derrotar o bolsonarismo, representado especialmente pelas milícias que dominam mais da metade dos territórios aqui no estado, como apontou um estudo recente produzido por especialistas da UFF e da USP com auxílio de dados do Disque Denúncia e da plataforma Pista News. O Freixo até conversou conosco no início da semana, ressaltando seu desejo em obter apoio a uma proposta progressista. Chegou-se a falar nos nomes de Rodrigo Maia e Eduardo Paes nessa eventual chapa, algo que provocou muita polêmica. Enfim, como você analisa, Milton, essas movimentações do campo progressista, tanto nacionalmente como aqui no estado do Rio de Janeiro?
Inteiramente a favor de composições e alianças no campo progressista. Agora, tem que definir o que é esse campo progressista. Quando você diz que para combater as milícias você faz aliança com Eduardo Paes e Rodrigo Mini Maia, você está esquecendo que esses dois fizeram parte do governo César Maia, quando prefeito no Rio de Janeiro, que foi o primeiro a defender milícias e a valorizar a sua ação nas comunidades. Ou nós vamos esquecer disso? Ou seja, para combater milícia, nós vamos fazer aliança com quem apoiou milícia? Eu estou fora dessa. E não é só isso, a gente vai mais longe. Essa lógica de estabelecer uma ampla frente para combater Bolsonaro apenas pela negação daquilo que Bolsonaro afirma, joga para escanteio os nossos valores positivos. Eu não quero fazer aliança com qualquer um para derrubar Bolsonaro. Eu não quero fazer aliança com Dória. Eu não quero fazer aliança com quem, ao fim e ao cabo, termina reproduzindo aquilo que aconteceu ao fim da chamada ditadura empresarial militar com a nova República, entregando aos antigos mentores do regime que se derrubou a condução do novo regime. Essa solução lampedusiana, eu não quero que ocorra de novo. Eu acho que para isso, inclusive, existe o PSOL nasceu para contestar isso. O PSOL nasceu para defender uma posição anticapitalista com o objetivo estratégico do socialismo e vincular todas as suas táticas a esse objetivo estratégico. Freixo no Rio, por exemplo, Boulos em São Paulo, de maneira, digamos, generosa, se ofereceu para ser candidato ao governo do Estado de São Paulo, forma, digamos assim, indireta de renunciar a uma candidatura na atual presidência da República. Qual foi a resposta do NeoPT hoje? Hoje, já em cima do laço. Colocou o nome do Haddad para disputar com ele a candidatura de São Paulo. Ou seja, o que se pensava ser, vamos ficar com as candidaturas estaduais e apoiar já no primeiro turno o Lula, que está marchando aceleradamente para os encontros, repetição daquela tragédia, daquela composição de alianças que deu no que deu, nós vamos reproduzir aquela tragédia? Nós vamos de novo fazer aquele tipo de aliança para de novo construir o caldo de cultura pelo qual o Bolsonaro se criou? Longe disso. É fundamental, quero sim, vamos fazer uma aliança com o PT, mas o PT em cima de programas que a esquerda do PT defende. Programa anticapitalista, programa claramente de esquerda, sem nenhuma composição ou possibilidade de repetição das alianças do governo anterior.
Milton Temer, mais uma vez, muito obrigado por você nos dar a honra dessa conversa aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Anderson, você é sempre um prazer que você me proporciona na conversa, porque considero você um dos jornalistas mais bem dotados, mais competentes que a gente encontra nos meios de comunicação atual. Enfim, um condutor muito digno para esse muito digno Faixa Livre, que é um dos espaços democráticos fundamentais que nós todos temos obrigação de apoiar e divulgar. Um grande abraço a você, a Celeste, a equipe e a todos que nos acompanham nessa conversa.
Conversamos aqui com o sempre generoso jornalista Milton Temer.